Параша эта сама парашат Ваишлах. Парашат Ваишлах, у Якова Вину está voltando da casa do Лаван, está prestes a se encontrar com o seu irmão Esav, e ele manda verificar o que está acontecendo exatamente. Ele vê, descobre que o Esav está voltando junto com 400 homens, está vindo ao seu encontro. O que o Esav vai fazer com 400 homens? Tudo indica que vamos ter problemas sérios aqui. Então o Jacó se prepara para a guerra, ele reza para Deus, e ao mesmo tempo ele manda presentes de animais, um monte de presentes de animais e intercalados, assim, vários grupos foram levando animais e presentes para Esav, para ver se consegue apaziguar. Depois a Torá conta uma passagem aqui onde o Jacó Avino tem uma luta contra o anjo do Esav na noite anterior ao encontro. E finalmente chega o dia do encontro e, de fato, naquele momento o Esav acaba dando um beijo no seu irmão. Depois, o Esav oferece para acompanhar o Jacob dá um jeitinho de escapar dessa e fala, não preciso, deixa que eu vou sozinho. Depois o Jacob chega na cidade de Shechem e ele beneficia a cidade. E em seguida, a Diná, sua filha, é raptada nessa cidade, violentada pelo filho do chefe local, e o chefe vem falar com eles e diz que meu filho está muito interessado na sua filha, então talvez valha a pena, isso porque ainda ela estava cativa dele. Então seria interessante a gente fazer que nós vamos casar entre nós e tal, por que não? E os filhos do Jacó dizem, bom, olha, a gente poderia até aceitar essa proposta, mas nós não podemos casar com pessoas que não têm Brit Milá. E assim, eles aceitam a parada e fazem Brit Milá em todos os homens da cidade. Quando chega o terceiro dia, Shimon e Levi aproveitam, estão todos doloridos, coniventes com a situação, apoiaram e deixaram o assédio acontecer, e eles atacam a cidade e matam todos os homens da cidade. E aí eles vão na casa do filho do chefe e conseguem tirar e pegar de volta a sua irmã Diná. Pois a Torá conta a continuação da viagem do Jacó em direção à sua residência, à casa dos seus pais, de volta. E nessas, Deus informa ele o seu novo nome, que a partir de agora, ele, além de Jacó, vai chamar também de Israel. Pois a Torá conta sobre o nascimento do Binyamin e falecimento da Rahel no parto. E o fim da Parashá, a Torá conta quais que eram os nomes dos generais e dos reis do lado do Esav. Quando o Esav está se encontrando com Yaakov, a Torá nos diz que teve aqui toda uma ordem, como que todo mundo ficou. E a Torá traz que veio então a Leá com seus filhos, a Bilhá e seus filhos, a Zilpá e seus filhos, e Yosef e a Rachel. E nossos mestres aqui observam, porque está escrito, em todo mundo está escrito que as mães vieram na frente dos filhos. Aqui está invertido, Yosef se aproximou de Rachel. O Midrash nos conta que o Yosef ficou com medo que o Esav vai olhar de forma negativa para sua mãe Rachel. E ele então se colocou perante ela para impedir que o Esav pudesse olhar para sua mãe. E daqui, ele mereceu a brachá que ele vai receber depois. Recebeu uma brachá do Yaakov antes de falecer. O Yosef recebe a brachá de Alei Ayin, de ter um bom olho, uma graça no olho, uma coisa especial. Justamente pelo fato, ele não recebe mal olhado. tudo isso por conta desse episódio onde ele se colocou perante a sua mãe para proteger a sua mãe da visão do Esaú malvado. Aqui tem um detalhe muito curioso. Quantos anos tinha o Yosef nesse momento? O Yosef tinha entre 4 e 6 anos. Se fizer as contas, desde que eles saíram, quando ele nasceu, algo entre 4 e 6 anos nós estamos falando. E aí fica bem curioso. Ele tem entre 4 e 6 anos. Quer dizer, qual a altura do Yosef em relação a Rachel? Chega na cintura da sua mãe. Um pouco mais. Quanto que ele cobre a sua mãe? É uma criança. O que significa aqui que ele se colocou perante a sua mãe para proteger a sua mãe da visão, do campo de visão do Esaú? E vamos dizer que ele sim consegue cobrir a sua mãe. Quanto tempo ele consegue cobrir a sua mãe? Quanto tempo? Campo de visão, alguém está na tua frente. Então, digamos que assim que você chega, não dá para ver. Mas em seguida, vai acabar vendo. É verdade que o Rashi, quando traz lá em Parashat Vayechi, na Barachá, que o Yosef recebeu, está escrito que ele se esticou. Quer dizer, Hashem fez um milagre para ele. Ele se colocou na frente, então ele se esticou. E acabou encobrindo a sua mãe. Mas ainda a segunda pergunta ainda fica. Quanto tempo você já consegue? O Tolner Rebbe tem uma visão aqui muito, muito bonita. E é uma lição de vida para nós. O próprio Rashi, quando fala aqui, Rashi diz que Yosef disse, eu vou me colocar na frente, Ekveno. Ekveno significa que eu vou evitar que ele veja. Evitar é o quanto der. O Yosef está nos ensinando que nós não temos que buscar ser perfeitos, mas nós temos que fazer. Nós temos que agir. Não podemos deixar. Melhor fazer metade do serviço do que não fazer nada. É melhor fazer alguma coisa do que nada. E por isso, o Yosef, ele é pequeno, o que ele já vai conseguir cobrir, o quanto que ele já vai conseguir, por quanto tempo. Não faz tanta contabilidade, porque senão você não faz nada na vida. Se você ficar fazendo contabilidade, você vai conseguir fazer esse negócio perfeito, você não faz. Vem o Yosef e te ensina, faça um plano e haja, mesmo que é um plano que não é que é infalível. Tá bom, não tem problema, não precisa ser um plano infalível. E o Tolner Rebbe conta que quando ele teve duas filhas, e o terceiro foi um menino. E ele queria homenagear o seu sogro. Obviamente, mas o seu sogro chamava-se Yaakov Yitzhak. Só que ele se chama Yitzhak Menachem. Então, o nome Yitzhak ele não pode dar para o filho. Não pode se dar o mesmo nome para o filho. Ele só vai poder dar o nome Yaakov. O problema é que o sogro dele, durante a vida, sempre enfatizava que não dar o nome inteiro para uma criança já não é uma homenagem. Se você não dá o nome inteiro daquela outra pessoa, não é homenagear aquela pessoa. Por exemplo, aqui, Yaakov Yitzhak. Se o nome dele é Yaakov Yitzhak, você dá o nome para o filho só de Yaakov, não é a mesma pessoa, você não está homenageando aquela pessoa. Então ele ficou na dúvida agora, o que eu faço? Se eu dou o nome Yaakov, eu não estou homenageando o meu sogro, segundo a opinião do meu sogro. Se eu der, e se eu não der nada, então não estou fazendo nenhuma homenagem, o que eu faço? Então ele estava num dilema. E ele então pediu para alguém perguntar para o Lev Simcha, o Gerer Rebbe. O Rebbe de Ger na época. O Rebbe de Ger respondeu a seguinte frase em Yiddish. Gornisht Isagresser Gornicht. Quer dizer, nada é mais nada. O que significa? O que ele quis dizer? Quis dizer que não dar nenhum nome é pior do que dar pelo menos Jacob. Quer dizer, existem situações na vida que não adianta. Existe o nada e existe o mais nada. O que é melhor fazer? Pelo menos faz o nada, que é melhor do que fazer o mais nada. Então ele deu de fato o nome de Yaakov. E é exatamente essa abordagem que o Yosef está nos ensinando. Seja minimalista. Faça o que é a essência. Pelo menos tenta fazer alguma coisa. O Tolle Rebbe traz algo muito interessante e consta num livro cabalístico chamado Tzoror Hamor. Esse livro menciona uma passagem no Talmud. O Talmud tem uma passagem que diz que depois, no Tratado de Yumá está escrito que a pessoa chega no céu depois de 120 e pergunta para a pessoa por que você não estudou mais Torá. Então diz o Talmud, se a pessoa vai dizer que eu era pobre, eu não tinha tempo, então vão perguntar para ele por algum acaso se era mais pobre do que Hillel, que se dedicou muito para o estudo, apesar de ser extremamente pobre. E o Talmud conta uma história para mostrar como Hillel era. Se a pessoa vai dizer que eu era rico e eu tinha que cuidar de todos os investimentos e propriedades, então vão perguntar para ele por algum acaso se era mais rico do que Abelazar Ben Harson. E se a pessoa vai dizer, ah, eu era muito bonito, eu fui tentado pela minha inclinação do mal, então vou perguntar para ele, por algum acaso você foi mais tentado do que o Yosef HaTzadik? E aí a Torá, o Talmud traz o que o Yosef foi tentado e seduzido pela mulher do Potifar, que é para a chave da semana que vem. Espera. O sujeito aqui podia dizer, você está querendo me comparar com Yosef HaTzadik? Ele é chamado de HaTzadik, ele era uma pessoa tão especial. Ele conseguia. Eu não consigo. Por que você está querendo me comparar com Yosef HaTzadik? Diz o Tzoror Hamor, que tem um midrash, que diz que quando a esposa do Potifar veio seduzir o Yosef, e ele recusou, ela disse, você pode não estar disposto a fazer hoje, mas amanhã você vai ver que eu te pego. E ele disse para ela, você quer saber uma coisa? Pode ser que você está certa. Mas mesmo assim, ele correu. Ele pensou, pelo menos eu vou me salvar de pecar hoje. Mais um dia eu vou continuar tzadik. Pode ser que amanhã eu vou sucumbir às seduções dela. Pode ser, hoje eu vou fazer o que eu posso fazer hoje. Amanhã é outro dia. Hoje eu vou ser tzadik. Hoje eu vou me esforçar. E no final das contas ele fugiu e acabou, a mulher acabou caluniando contra ele, ele acabou sendo preso. Então ele de fato se escapou por completo dela. É por isso que o Talmud vem e diz, vai se falar para essa pessoa que disse, o que você quer, eu sou bonito. Eu sei que você não é tzadik como Yosef. Ninguém está dizendo, ninguém está exigindo que seja tzadik como Yosef. Mas, no entanto, o Yosef nos ensinou que se você consegue se manter distante do pecado mais uma hora, já é alguma coisa. Se você consegue deixar um dia, já é alguma coisa. O quanto você consegue, vale. Então se esforce e se dedique, pelo menos, para conseguir esse tempo. Pelo menos o mínimo. Pelo menos algo. É melhor alguma coisa, metade do serviço, do que perder completamente o serviço. Nós estamos, se Deus quiser, semana que vem, começando Hanukkah. E Hanukkah nós vemos exatamente isso mais uma vez. Quando os macabeus chegaram no templo, encontraram apenas um pote de óleo. Dava óleo só para um dia. É só dizer, bom, se nós queremos voltar às atividades do templo, que adianta eu acender hoje e depois vai ficar um tempão sem acender as velas? Calma. Vamos procurar azeitonas, vamos fabricar o óleo, que tem todo um jeito específico de produzir. Vamos fazer um óleo. Quando tiver tudo pronto, vamos ter bastante azeite. Nós vamos começar o serviço. Não foi assim que eles pensaram. Eles conheciam essa abordagem do Yosef HaTzadik. Minimalista. Hoje tem óleo, dá para acender, vamos acender. Ah, mas o que vai ser amanhã? Não interessa agora o que vai ser amanhã. Vamos viver o dia de hoje. Hoje eu posso fazer, eu vou fazer o que eu posso fazer hoje. O Rav Israel Salanter costumava aconselhar que as costureiras que violavam o Shabbat, pelo menos costurem com máquina de costura e não à mão, não manualmente, porque pelo menos isso envolve um pouco menos de proibição do Shabbat. Você vai dizer, como assim? Menos proibição do Shabbat? Tem menos? Ainda assim, ele está nos ensinando que é melhor menos profanação do Shabbat do que mais profanação do Shabbat. Não está resolvendo completamente o problema, mas já é um começo. Sabe que justo eu ouvi recentemente uma história de um sujeito que chegou para o Rabino Feldman, que era Rabino de Tel Aviv. E reclamou que ele construiu lá um puxadinho aqui na casa dele, não incomoda ninguém, a prefeitura quer vir demolir, eu sou tão pobre, isso é o que eu consegui fazer, que está me dando um pouquinho de dinheiro, eles querem me demolir. Por favor, fala com o prefeito, vê se você consegue. O Rabino foi tentar falar com o prefeito, falou várias vezes, o prefeito disse, não adianta, o que eu vou fazer? A regra, eu vou demolir, acabou, não tem. E o pai viu que não teve, o pai, quer dizer, o Rabino, viu que não teve com quem falar. O filho do Rabino Feldman, que depois também se tornou Rabino em Tel Aviv, esse Rabino, ele era jovem, ele era pequeno, ele resolveu que, pai, eu vou falar com o prefeito, não é possível. Ele se encontrou um dia com o prefeito na rua e falou, escuta, posso fazer um pedido? O prefeito falou, fala. Não, mas eu quero que você me prometa que você vai fazer. O prefeito falou, escuta, me fala o que é, eu vou ver. Não, mas eu quero que você me prometa, por favor, você precisa fazer. Não, coitado, o que vocês querem dele? Ele não tem onde cair duro. Eu já consegui um puxadinho lá que está dando um dinheirinho para ele viver. Vocês vão demolir, maldade assim, porque eu sei que não está segundo a lei, não está com aprovação, mas escuta, coitado do cara. Aí o prefeito virou para o menino e falou, olha, vamos fazer uma troca. Você todos os dias estuda 15 minutos por mim. Você estuda a Torá. Estuda 15 minutos de Torá por mim. E eu vou então cuidar disso, para não demolirem o puxadinho lá do sujeito. Aí o menino falou, tá bom, então 15 minutos por dia eu vou... Não, peraí, não é 15 minutos por dia. Eu quero que a partir do momento... Que horas você termina de estudar todos os dias? Sei lá, 7 horas da noite. Então, quando 7 horas você terminou o seu estudo, você vai estudar mais 15 minutos, porque esses 15 minutos são por mim. Não quero que pegue do seu tempo, quero que você dedique um tempo a mais só por mim. Aí o menino falou, sim? Pera, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu estudo por você todos os dias 15 minutos a mais. Antes de dormir, eu vou estudar 15 minutos a mais. Mas eu quero que você, todo o Shabbat, guarde 15 minutos de Shabbat. Aí ele disse, o prefeito disse, escuta, então assim, eu costumo acordar Shabbat 6:30. Eu vou acordar então Shabbat 6:55, e esses 15 minutos a mais de sono são minutos que eu estou guardando o Shabbat. Disse o jovem, não, que história é essa? Você não falou para mim que eu tenho que estudar além? Então você também, não é? Dormindo, muito obrigado. Você está dormindo, senão não vale, não conta para mim. Eu quero 15 minutos que você vai acordar 6:30. E 15 minutos do dia você vai guardar Shabbat. Aí o prefeito, olha só que são dois judeus negociando. O prefeito disse, então vamos fazer o seguinte. Esses 15 minutos por dia que você vai estudar, vão ser 15 minutos que você vai estudar sobre leis de Shabbat. e eu vou guardar 15 minutos de Shabbat toda semana. E assim eles fecharam. Depois de um tempo, esse prefeito encontrou com o pai na rua, o pai é o rabino da cidade, falou para ele que, graças ao seu filho, você guarda o Shabbat inteiro. Mas graças ao seu filho, eu guardo 15 minutos de Shabbat todo Shabbat. E aqui tem mais uma vez esse mesmo conceito. Mas vai aí, 15 minutos de Shabbat. Shabbat é guardar o Shabbat inteiro. Viu? Yosef te ensina cada coisa a mais que você consegue fazer. Cada mitzvah a mais que você consegue fazer. Cada pecado a menos que você consegue fazer. Por mais que não é por todo o tempo. Por mais que não é por muito tempo. Por mais que não é da forma perfeita. Mas o que você sim consegue, isso já tem o seu valor por si só. Isso Yosef está nos ensinando na Parashá. Ele se colocou na frente da Rachel. O quanto der para proteger, o que dá para ser feito, eu vou fazer. Os Hashmonaí nos ensinam a errar com a mesma coisa. Dá para acender hoje, vamos acender hoje. Amanhã, amanhã é outro dia. A gente amanhã vai ver o que vai fazer amanhã. Vamos tentar. Cada dia é um dia. Se nós somos assim, minimalistas, nós vamos conseguir galgar muito mais em espiritualidade. Um dia um pouquinho, no outro dia um pouquinho, no outro dia um pouquinho, devagarzinho você começa a conseguir aumentar. E dessa forma você pode de fato chegar a uma perfeição ou a uma melhoria, mas pelo menos fazer o pouquinho que nós podemos fazer a cada dia.